Boa tarde, mais uma ótima tarde mesmo. Estamos chegando com o programa Vida Rural, o programa do STR de Vacaria e Muitos Capões. Hoje é sábado, hoje é dia 1 de julho de 2023. Sabe o que significa isso? Que o tempo está voando, tá? É algo, está indo rapidão, como diz o neto do Sérgio Pometo, Gustavo. E estão aqui no meu lado, quem está nos acompanhando através das redes sociais, estão visualizando o Sérgio Pometo, também o Rodrigo Adler Pisomato, ele que é o chefe da PRF aqui em Vacaria. Sérgio Pometo, presidente do STR de Vacaria e Muitos Capões. Existem muitos assuntos, Rodrigo e Sérgio, para que a gente venha conversar nesta tarde. Mas acho que o principal agora, até em tom de brincadeira, é essa questão do tempo. O que é isso? Já estamos no dia 1 de julho, Sérgio. Seja bem-vindo, uma ótima tarde.
Boa tarde, Bonese. Boa tarde, Pisomato, se assim tu me permita que te chame, né?
Sem dúvida,
Rodrigo,
sim.
Né? Boa tarde a todos aqueles que nos acompanham todos os sábados, o programa Vida Rural. Pois é, rapaz, já estamos no segundo tempo do ano, né?
Verdade.
Começamos hoje o segundo tempo do ano, quer dizer, se foi a metade do ano. E realmente, quando nós vamos ver, foi do ano já de 2023, né? E tudo indica aí que a gente tem aí muitos assuntos para serem tratados ainda nesse segundo semestre agora. E imagina o ano que vem, Bonese, ano que antecede as eleições
municipais. Né?
Municipais, meu Deus, o que será?
E nós temos, nós temos que dar graças a Deus que nós chegamos no segundo tempo do ano, rapaz. Tanta gente que ficou na beira do caminho.
É verdade. Não, eu estava brincando aqui, né, Bonese, quando a gente fala das eleições, que quem gosta de acompanhar a política nossa da Vacaria...
Tá bom.
O arranque inicial, assim, as primeiras aceleradas, né, as primeiras pedaladas aí tá bonito, né, com relação às eleições do ano que vem, né. Mas brincadeiras à parte, né, para nós quebrar aqui o gelo, né, o medo da gente gravar, né, até porque nós estamos com o Rodrigo,
autoridade hoje,
né? Com autoridade, né, então precisa quebrar o gelo. Mas, Bonese, anuncia aí o porquê que nós estamos aqui na PRF hoje gravando.
É verdade, né? Sérgio, mas antes de entrar propriamente dito no assunto, né, que nos trouxe até aqui, é importante tentar fazer uma avaliação do primeiro semestre do ano junto à PRF, já que estamos... num órgão tão importante, não somente para a Vacaria, mas é para uma região, para o estado do Rio Grande do Sul, porque aqui é o primeiro, vou chamar, é posto de atendimento?
É unidade operacional.
Unidade operacional.
Mas é conhecido por posto.
Por posto, né? Quando entra no estado do Rio Grande do Sul, que é a 116, é a primeira instituição que enxerga, né? Depois, obviamente, lá do controle fiscal, que é logo na entrada.
Sim.
O que vocês têm observado nesses primeiros dias do ano, primeira metade do ano? A gente observou, pelas informações que a Rádio Fátima até trouxe, muitas ações, muitas apreensões, muitas prisões, foragidos.
Sim.
Conta um pouquinho para a gente. Seja bem-vindo, uma ótima tarde, uma alegria de recebê-lo aqui no programa.
Muito obrigado, Bonese. Obrigado pela visita, seu Poleto, a todos que nos assistem, os associados do sindicato. Bem, assim, você falou da primeira unidade, né, da PRF, que é aqui no sul do Brasil, então nós conhecemos aqui ela, os mais antigos, como a Guardiã da Porteira do Rio Grande, né, que é a primeira unidade federal que nós temos aí para quem chega de Santa Catarina, né, então estamos a 36 quilômetros da divisa, então agradecemos às vezes a visita de vocês aqui. E assim, ó, o ano está passando rápido, né, agora vamos fechar um balanço do primeiro semestre ainda deste ano. Mas o que eu posso dizer para vocês até o momento, ó, nós estamos nos últimos 12 meses, né, contando com esse primeiro semestre de 2023, na parte criminal, com quase 3 toneladas de maconha apreendidas aqui na região de Vacaria e Bom Jesus.
É
expressivo, né, o volume, mas é o nosso trabalho, né, combater, né, tirar da circulação, né, esses produtos ilícitos, né, quanto à droga, quanto a outros tipos de produtos que são apreendidos aqui também, combater o crime de maneira geral, né? E também não esquecer de atuar na prevenção de acidentes, que é o nosso carro-chefe, que é a fiscalização de trânsito e é garantir a segurança para quem está trafegando pelas rodovias aqui do nosso estado, principalmente aqui nos campos de cima da serra.
Ou então o serviço de sentinela, como vocês falaram, está funcionando e funcionando muito bem.
Eu acredito que sim, né? Fruto de um trabalho integrado, né, dos colegas que trabalham aqui, são comprometidos com a instituição, comprometidos com a sociedade, né? E aliado a esse trabalho braçal, né, que é 24 horas por dia, com chuva, com sol, né, 7 dias por semana, aliado a isso nós temos as tecnologias, né, os equipamentos, a atividade de inteligência, então todo um suporte, né, a própria estatística, né, o nosso trabalho é também orientado por estatística. Nós vamos fazer uma atividade, por exemplo, de coibir ultrapassagens, nós vamos trabalhar no local onde já houveram acidentes, né, colisões frontais, por exemplo, ou com potencial que ocorra. Então é tudo uma análise de dia, de horário e também da questão de relevo, né, da rodovia.
Comentava contigo e com o Sérgio, fora, antes de iniciarmos a gravação do programa virtual, que gravamos na sexta-feira, portanto ontem, na sede da PRF aqui em Vacaria, a respeito daquele programa que acontece no canal fechado, né? É, Operação Fronteira, e me chamava a atenção da preparação dos teus colegas para atuarem naquele segmento, né? E quando fala deles, eu imagino que essa preparação e esse treinamento exista no cenário nacional.
Sim, hoje nós temos uma academia nacional em Florianópolis, então o treinamento ele é padronizado para todo o país. É claro que cada local tem as suas peculiaridades, né? Como isso aqui, não é uma, eu sempre digo, não é uma rota principal do tráfego, mas é um caminho alternativo, né? A partir do momento que a PRF começa, em outras regiões do estado do país, fazer apreensões significativas, né, o crime começa a migrar. E ele migra para a nossa região. Então, os policiais que trabalham aqui conosco, eles têm o mesmo preparo que os que trabalham nas regiões de fronteira, até porque eles interagem, né? Essa semana mesmo tivemos colegas daqui de Vacaria e Caxias do Sul que foram trabalhar na região ali de Sarandi e Passo Fundo. Então, há essa troca de experiências, né? Cada local leva a sua expertise, o seu conhecimento local e interage com colegas de outras regiões do estado e também do país.
Em cima disso, a gente pode então ter certeza de que em algum momento, quem dirige, pelo menos quem está numa BR, pode ser abordado, pode ser parado.
Ah, sem dúvida. E para isso, assim, ó, nós não temos como identificar muitas vezes previamente se quem está vindo ali é um criminoso, um foragido, aquele que acabou de furtar um veículo ou a pessoa que está indo para o seu trabalho. Então sempre pedimos a compreensão das pessoas que forem abordadas e nós estamos trabalhando ali para a segurança delas.
Essa era a questão que eu queria chegar. Como que a pessoa que está sendo abordada, que foi solicitada para o carro parar, deve se comportar?
Então, a senhora tem que ter muita calma, né? Porque se ela não deve, né? Se ela não está com nenhum ilícito ali, ela vai ser fiscalizada e em seguida liberada.
É porque é natural que a pessoa fique nervosa. Né?
É natural, isso tira a pessoa da zona de conforto, né? Uma abordagem, né? Você está interrompendo o seu percurso ali por alguns minutos, então tira a zona de conforto. A gente entende que isso é natural e o policial também tem que estar preparado para reagir, né? Na medida, né, de poder tranquilizar aquela pessoa que está sendo abordada. Mas para a pessoa também é parar o seu veículo no acostamento, né? Sinalizar, baixar os vidros. Se for à noite, é importante que ela ligue a luz interna, né, para poder o melhor ser visto o interior do veículo. O policial vai rapidamente identificar, né, as pessoas, quantas pessoas estão no veículo, né, se há crianças, enfim. Então facilita muito a questão da abordagem.
Interessante também a pessoa anunciar os gestos que vai fazer.
Exatamente. Não fazer gestos bruscos, né, não colocar a mão na cintura. Às vezes a gente entende também a pessoa quer rapidamente pegar o documento, né? Mas tudo a seu tempo, né? Ela pode aguardar o comando do policial, ele vai dar bom dia, boa tarde, boa noite, vai solicitar aquilo que ele deseja, o tipo de documento que ele deseja ver, né? E a pessoa, calmamente, ela pode seguir a atender as determinações e seguir em viagem em seguida.
Mas é interessante que quando a PRF, ou qualquer órgão de segurança, faz uma abordagem, ele já, pelos meios agora de digitais, já tem acesso ao carro.
Sim, exato. É importante também, estamos fechando agora, né, fechamos já o primeiro semestre, e é a questão de documentação, né? O licenciamento 2022 já está vencendo aqui no estado. Para alguns finais de placa, já venceu no final de junho. E outros finais de placa, né, vão vencer agora no final de julho. Então é importante que as pessoas aí, como hoje não vem mais o documento físico, né, que as pessoas certifiquem que o seu documento, que o seu veículo está licenciado. E como é que ela pode fazer isso? Baixando o aplicativo da carteira digital, ele vai verificar ali que está licenciado 2023, né? Ou no site do Detran, verificando ali se tem algum débito, alguma coisa. Às vezes, seu Polito, as pessoas pagam, sim, o IPVA esquece de uma taxinha.
Eu ia te falar sobre isso. Como está acontecendo? Pagou IPVA, acho que está tudo bem, mas não pagou o licenciamento, né? A liberação do documento.
A taxa,
né,
de expedição do documento. Isso.
E aí, por falta disso, pode ficar numa barreira.
A taxa de expedição hoje ela é virtual, né? Porque é o serviço que o Detran tem para fazer o licenciamento, né? A parte informatizada. Mas ele não vem mais pelo correio. Então, por isso que a pessoa tem que, após pagar o IPVA e a taxa, verificar se acusou o licenciamento atualizado 2023. Caso não tenha acusado, busque informação conosco, acesse o site do Detran, porque dela pode verificar se faltou alguma taxinha, se tinha alguma multa pendente, se tinha uma restrição administrativa, né, ou judicial. Essas pequenas questões impedem o licenciamento e podem causar transtorno para o motorista lá na frente.
Certo. Inclusive, nós no sindicato, para os nossos associados, a gente tem um sistema também. Então, se alguém não tem o papel, né, o certificado, é só passar lá que a gente emite lá também. Né? A gente imprime gratuito para os associados o certificado. Que ele está em dia, né, digamos, com o veículo para ele poder carregar junto. E é obrigado também carregar junto,
O porte, ele é obrigatório desde que o policial, o guarda municipal, o policial militar, não tenha condições de verificar, né? Que pode ser um local que não tenha sinal de internet, uma coisa que não tem. Então é importante a pessoa ter, né?
Claro.
Não precisa autenticar, não precisa nada, não tem custo nenhum. Ela pode levar aquele papel impresso com licenciamento, né, dentro do veículo, ou no aplicativo da carteira digital também, que aí ela vai ter o documento do veículo, sua carteira de motorista, e poderá também no aplicativo receber multas, né, caso ocorra, né, que não é desejável, mas se ocorrer, poderá pagar com desconto de 40%.
Vou fazer o seguinte, Pizomar, tem muitos assuntos para serem tratados contigo, especialmente agora falando do trabalhador rural, falando do agricultor, né, Sérgio?
Questão dos tratores.
Isso, dá para você antecipar o principal tema agora?
Sim, porque na semana passada, foi sexta-feira passada, né, Pizzolatto, nós estivemos aqui numa reunião e tem uma ordem, né, uma lei, que ela entrou em vigor já, né, com relação aos registros dos tratores e máquinas agrícolas. Então, acho que no segundo bloco nós vamos falar sobre isso, até porque tem algumas coisas aí que tornou-se obrigatório. Então, o Rodrigo vai depois, no segundo bloco, então vai explanar isso para nós e explicar como é que se faz, como tem que fazer, como é que é, se não fizer, quais são as penalidades da lei também. Acho que para isso também que a gente convidou o Rodrigo para participar desse programa.
Muito bem, fazer o seguinte então, vamos atualizar os comerciais, é um instante só, a gente já volta.